João Campos, do PSB, eleito prefeito do Recife. Numa campanha aí que foi muito apertada, muito disputada, a gente aproveita para mandar um abraço aqui para o Paulo Xavier, da Rádio Escola do Recife, que está conosco, está transmitindo também com a gente essa cobertura especial da Rádio Senado. E para falar um pouco mais aqui dos resultados lá da capital pernambucana, o Gilberto Guerzoni vai aí comentar para a gente, né, Guerzoni? Aí os impactos políticos dessa vitória de João Campos no Recife.
Era uma eleição disputada e com uma consequência política importante, né? Além de do Recife ser uma das maiores cidades do país, a gente tinha uma disputa aí no campo da esquerda, né? Era aí praticamente a única das capitais em que você tem dois candidatos no campo da esquerda disputando o segundo turno. Acabou gerando algumas rusgas aí entre os partidos desse campo, mas confirmou uma vitória da força política tradicional já em Pernambuco, que é o PSB, que já controla o governo do estado e mantém o controle do governo da capital, né, da prefeitura da capital. Enfraquece um pouco o PT em Pernambuco, mas o PT também é um partido com bastante força no estado. Basta lembrar que o ex-presidente Lula, né, que é indiscutivelmente o maior líder do partido, é pernambucano, né? Ainda que ele tenha feito política em São Paulo, ele nasceu em Pernambuco e sempre teve uma votação bastante significativa no estado de Pernambuco. E essa eleição reforça o PSB, então, como a principal força política do estado, mantendo aí a tradição que vem desde Miguel Arraes, né, que foi eleito na sua última eleição pelo PSB e sempre foi o principal líder do partido no estado.
Pois é, e o Rodrigo Rezende aqui está mandando uma mensagem aqui pelo WhatsApp, Guerzoni, falando, por exemplo, o PSB venceu hoje em Maceió e no Recife. Em Maceió com o JHC, né? E no Recife, agora você comentando, né, com o João Campos. E o PDT ganhou em Fortaleza com o Sarto Nogueira e em Aracaju com o Edivaldo Nogueira, também do PDT. São dois partidos aí no espectro político da esquerda, que dizem que são da esquerda, né, que representam a esquerda, e são quatro capitais do Nordeste, ou seja, uma região em que, por exemplo, nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro perdeu de Fernando Haddad no Nordeste. O que a gente pode dizer em relação a esses resultados da eleição municipal, já projetando para 2022? Então, as forças políticas que trabalham para 2022 já vão ficar de olho no que acontece na eleição municipal, que é uma eleição de meio de mandato, né? Acontece nos Estados Unidos a eleição de meio de mandato, só que é para a Câmara dos Representantes. A eleição municipal é uma eleição de meio de mandato. Como é que esses resultados já aguçam, né, a bússola das forças políticas já se preparando para 2022, como estratégia?
Sem dúvida, né? O PDT tem já um pré-candidato à presidência da República, né, que é o ex-governador Ciro Gomes, que ganhou em Fortaleza, né, reforçando aí a força política do grupo político do ex-governador Ciro Gomes e do seu irmão, o senador e também ex-governador Cid Gomes. Então nós tivemos aí uma força bastante grande do PDT em Fortaleza, né? Como o PSB reforça sua situação em Pernambuco, fica uma incógnita do que fará o PSB no campo da esquerda. O PSOL sai também nesse nesse mesmo campo fortalecido, apesar de Guilherme Boulos ter sido derrotado em São Paulo. Ele teve uma votação importante e é um marco a sua ida para o segundo turno. Né, o PSOL ganha a eleição em Belém, né, ou seja, o partido ganha força no campo da esquerda, quando o PT aparentemente perde um pouco de força. Né? Se a gente observar, o Partido dos Trabalhadores, que tradicionalmente era o principal partido da esquerda, ele não ganha nenhuma capital nessa eleição. Ele ganha eleição em algumas cidades importantes, mas em nenhuma das capitais. Né? Isso sinaliza aí na próxima eleição que o campo da esquerda deve provavelmente passar por uma grande discussão sobre o que fazer nas eleições nacionais, né, daqui a 2 anos, especialmente na eleição presidencial. Né? Ou seja, nós temos aí vários partidos no campo da esquerda com vitórias importantes. Isso abre o leque aí para as negociações nesse campo, para a gente ver o que vai ocorrer nessa disputa, né? Ou seja, todos os principais partidos já começam a colocar suas peças para a eleição presidencial, né? As vitórias do PSDB, principalmente em São Paulo, são bastante significativas, assim como o DEM, que ganha uma eleição importante no Rio de Janeiro. O MDB ganha eleições importantes também, vale destacar a vitória em Porto Alegre. Né? Alguns desses partidos também tiveram vitórias já importantes no primeiro turno. Né? O DEM ganha eleição em primeiro turno em Salvador, outra das grandes cidades do Nordeste. Então essas peças já vão sendo colocadas aí para o xadrez da eleição presidencial de 2022. Certamente será aí uma eleição que a gente ainda vai ver vários movimentos a serem feitos nesses próximos 2 anos, com grande reflexo nesse resultado das eleições desse ano, né, nas eleições de hoje e com as eleições do primeiro turno, e que nós tivemos aí um leque grande de partidos elegendo prefeitos em cidades importantes. A disputa do Nordeste, a esquerda reforça bastante a sua posição no Nordeste, mas uma esquerda um pouco diferente do Partido dos Trabalhadores. Né? O PDT e o PSB acabam ocupando espaço no Nordeste, mas também partidos mais ao centro ganham força se a gente olhar, por exemplo, a situação de Salvador, em que o DEM ganha as eleições no primeiro turno. Vamos ter aí, certamente, várias emoções ainda até a eleição de 2022.